Ativo, sua rádio, seu portal.
Audioativo, agora são exatamente 11h44 da manhã. Eu sou Jennifer Cavalcante e interrompemos nossa transmissão normal para a apresentação do Giro de Notícias.
Serviço, a sua cidade para você.
Vamos agora com a nossa repórter Júlia Roberta, que vai falar um pouco sobre a vacinação no Rio. Bom dia, Roberta.
Bom dia, Jennifer. Bom dia, ouvintes. O Rio de Janeiro é notificado como o estado com pior adesão na vacinação contra a gripe. Na cidade carioca, 49 casos foram notificados, com 8 mortes confirmadas só esse ano. Até o momento, só 45% da população se vacinou. Esta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde vai realizar uma campanha especial na Estação Central do Brasil e no centro do Rio. É necessário levar um documento com foto. A vacinação gratuita está sendo oferecida também aos professores das escolas privadas e públicas. A campanha nacional contra a gripe se iniciou 10 de abril, com previsão para encerrar dia 31 de maio. Fiquem atentos e procurem postos de saúde mais próximos. Saúde é coisa séria.
Obrigada, Júlia. Agora a nossa repórter Lorena Costa vai falar um pouquinho sobre as novidades do Enem. Bom dia, Lorena.
Bom dia, Jennifer. Bom dia a todos. Pois é, termina hoje, dia 23, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. A inscrição só é confirmada após o pagamento. Até a última sexta-feira, dia 20, mais de 75% dos inscritos ainda não tinham efetuado o pagamento, segundo o INEP. As inscrições para o Enem foram encerradas na última sexta-feira, dia 17, com mais de 6 milhões de inscritos. Quem teve direito à isenção do pagamento da taxa e concluiu a inscrição no prazo tem participação garantida. As provas serão aplicadas em dois domingos, dia 3 e 10 de novembro. É com você, Jennifer.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Agora a nossa repórter Beatriz Santos traz algumas novidades sobre a maternidade Herculano Pinheiro em Madureira, é isso?
Bom dia, Jennifer. Bom dia, ouvinte. É isso mesmo. Durante a última semana, a Prefeitura do Rio anunciou o fechamento da maternidade Herculano Pinheiro, localizada em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O fechamento teria como fundamento a construção de uma policlínica cirúrgica no local. Segundo o jornal Brasil de Fato, os pacientes e funcionários teriam sido avisados 48 horas antes do fechamento e ainda não foram informados as datas de início e término das obras da futura policlínica. Ainda segundo o jornal, a maternidade Herculano Pinheiro realiza em média 300 a 1.400 atendimentos por mês. Moradores da região e funcionários que preferiram não se identificar demonstraram insatisfação com o fechamento. Segundo eles, a maternidade era uma das mais importantes da Zona Norte e, apesar dos problemas, atendia com um funcionamento bom aos moradores. O Hospital Herculano Pinheiro se localiza perto da estação de trem IBRT, podendo atender a outras 10 comunidades ao redor. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tanto pacientes quanto profissionais serão transferidos para a maternidade Alexandre Fleming, localizada em Marechal Hermes, também na Zona Norte. Segundo Daniel Firmino, membro do coletivo Fala Subúrbio, os funcionários foram comunicados pela secretária municipal e pelo chefe da Casa Civil que deveriam começar a trabalhar na quarta-feira, 24, no caso ontem, na unidade Alexandre Fleming. Segundo o site do G1, a intenção da Prefeitura do Rio de Janeiro é tornar Alexandre Fleming uma maternidade de referência na Zona Norte. Além disso, apontaram que pretendem aumentar o número de leitos na unidade. Danilo Firmino apontou, contudo, que a distância em busca de atendimento aumentaria 5 quilômetros, ainda com possíveis problemas no translado, em razão do engarrafamento, o que complicaria o atendimento para mulheres grávidas. No ambiente político, o vereador Paulo Pinheiro, do PSOL, disse pretender adicionar a justiça para garantir que a unidade siga aberta, já que é uma maternidade importante e faz mais de 3 mil partes por ano, contando com 440 funcionários. Eu fico por aqui. Obrigada, Jane.
Obrigada, Beatriz. Voltamos agora com a Júlia Roberta, que vai trazer informações sobre a ciclovia Tim Maia.
Surfistas encontram pedaços de ciclovia Tim Maia no mar da Praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. O vídeo que está circulando pelas redes sociais mostra a tentativa de retirada desses objetos, que oferecem perigo a quem pratica o esporte na região. Desde a inauguração da via, pelo menos 4 trechos da construção já desabaram.
Obrigada, Obrigada, Júlia. Vamos agora com a Lorena Costa, de novo, que vai falar um pouquinho sobre as intervenções da Prefeitura para evitar alagamentos da cidade. É isso mesmo, Lorena?
É isso, Jennifer. Para acabar com esses alagamentos, né, na Rua Jardim Botânico, que fica na zona sul do Rio, a Prefeitura planeja construir uma galeria subterrânea, que vai armazenar e conduzir a água das chuvas até a Lagoa Rodrigo de Freitas. Essa obra está prevista para começar em 4 meses e seria acompanhada de outras intervenções, como, por exemplo, a elevação do nível da via. Bom, de acordo com a Secretaria Municipal de Conservação, o projeto ainda está na fase de modelagem. O órgão não detalhou, no entanto, o conjunto de obras e custos, mas afirmou em nota que a galeria será construída entre a Rua Pacheco Leão e a Praça Santos Dumont, na Gávea. O projeto e o orçamento deverão ser finalizados até o mês que vem, e a previsão é que as intervenções sejam concluídas em 2020. O especialista em recursos hídricos da FRJ, o Marcelo Miguez, ele ressaltou a importância de um planejamento completo para a região. Abre aspas. Ainda não é possível avaliar se o projeto dará conta de tudo, mas um conjunto de medidas faz sentido. Apenas elevar o nível da rua, por exemplo, impediria a formação de uma poça grande, mas não um alagamento. Vamos acompanhar. É com você, Jennifer.
É isso mesmo, estaremos acompanhando. Agora a nossa repórter Natália Cavallini vai falar um pouco sobre o risco de desabamento no Vidigal.
Bom dia, Jennifer. Bom dia, ouvinte. Moradores perto de Encosta, que caiu no Vidigal, continuam em casas interditadas à beira de precipício. O último temporal que caiu sobre o Rio de Janeiro deixou marcas ainda muito presentes na cidade. Na encosta da Avenida Niemeyer, em meio ao verde, uma clareira de 30 metros de largura por 290 metros de comprimento separa as casas do alto do Morro do Vidigal da pista. Com risco, 26 imóveis da Avenida João Goulart foram interditados pela Defesa Civil Municipal há pouco mais de um mês. Alguns ficam a apenas 5 metros do penhasco, mas ainda assim 7 casas continuam ocupadas. Um dos moradores, Murilo Moacir, de 40 anos, em entrevista, disse que o sustento da família vem do aluguel da casa abaixo da sua, sendo impossível sair, já que não teria para onde ir. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação informou que 8 imóveis serão demolidos nos próximos dias devido à proximidade do barranco. Os moradores ainda não foram comunicados dessa decisão. É com você, Jennifer.
Obrigada, Natália.
Paz.
A repórter Luísa Chaves traz informações sobre a crise no programa Mais Médicos.
Bom dia, Jennifer. Bom dia, ouvinte. Cerca de 19% dos médicos brasileiros que entraram no Mais Médicos desistiram de participar do programa até o mês desse ano, até o mês de maio desse ano. Dados obtidos pelo G1 junto ao Ministério da Saúde mostram que 1.325 profissionais com registro profissional brasileiro se desligaram do Mais Médicos até agora. O número de desistências cresceu 25% em relação ao balanço anterior, que indicava 1.052 médicos desistentes nos 3 primeiros meses do ano. Após a saída de Cuba do programa, em novembro do ano passado, um edital foi aberto para preencher as 8.517 vagas deixadas pelos cubanos. No total, 7.120 vagas foram preenchidas por médicos formados no Brasil. O triste cenário se reflete na realidade de diversos municípios brasileiros que convivem com a ausência de médicos nos serviços de saúde desde a saída dos profissionais cubanos. Fica contigo, Jennifer.
Obrigada, Luísa.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Agora o repórter Gabriel Tucini vai trazer uma notícia triste sobre a morte de brasileiros no Chile.
Exatamente, Jennifer, uma notícia aí trágica. 6 turistas brasileiros foram encontrados mortos ontem, dia 22, dentro de um apartamento em Santiago, no Chile. As vítimas, um casal de São Paulo, além de 2 adolescentes e seus pais, de Biguaçu, Santa Catarina, viajavam para comemorar o aniversário de um dos adolescentes e já estavam no país há uma semana. Suas identidades não foram reveladas. As mortes, segundo o comandante da polícia local, Rodrigo Soto, foram causadas por um vazamento de gás. Familiares das vítimas, após receberem ligações confusas e desconexas dos turistas, alertaram o delegado da Polícia Civil de Florianópolis. Este, por sua vez, alertou o Consulado-Geral do Brasil em Santiago, que enviou um representante até a residência alugada pelos brasileiros, acompanhado pela polícia chilena. Ao tocar a campainha e não obtiverem resposta, os policiais forçaram entrada no apartamento, que estava com as janelas fechadas. Todos os ocupantes já estavam em óbito. No local foram detectadas altas concentrações de monóxido de carbono, gás incolor que pode levar à morte em caso de inalação prolongada. Investigações para a determinação da causa e das circunstâncias do incidente estão em curso, o que levou à evacuação do prédio e de ruas próximas ao local. O Itamaraty afirmou que exames serão realizados para a identificação das vítimas e determinação das causas de morte. Não há previsão de liberação dos corpos. Está com você, Jennifer.
Muito obrigada, Tucine. Nosso sentimento às famílias.
Ciência e tecnologia.
Agora, nossa repórter Estela Magalhães vai falar um pouquinho sobre a proteção de dados em meios digitais. Bom dia, Estela. Explica isso aí para a gente.
Bom dia, Jennifer. Bom dia, ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, nesta quarta-feira, uma proposta de emenda à Constituição que inclui a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, na lista de direitos e garantias fundamentais do cidadão. De acordo com a PEC, somente a União poderá legislar sobre a proteção e o tratamento de dados pessoais. O texto, de autoria do senador Eduardo Gomes, seguirá para análise do plenário do Senado, onde deve passar por dois turnos de votação. O projeto terá de ser analisado também pela Câmara em dois turnos, caso seja aprovado pelo plenário do Senado.
Obrigada, Estela. Agora, política.
Informações para você fazer a diferença.
Nossa repórter Natália Cavallini volta para falar um pouco sobre a criminalização da homofobia.
É isso mesmo, Jennifer. O governo federal registrou 4,6 denúncias por dia contra a comunidade LGBT+, durante o ano de 2018. No total, pelo serviço Disque 100, foram feitas mais de 1.600 denúncias, com uma pequena queda de 2,4% em relação ao ano anterior. O Supremo Tribunal Federal poderá retomar, no dia de hoje, o julgamento de duas ações analisadas desde fevereiro desse ano, que solicitam que a homofobia seja criminalizada. As ações que pedem a criminalização foram movidas por diferentes organizações, como o PPS, Partido Popular Socialista, que é atualmente chamado de Cidadania, a ABGLT, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, e o Grupo Gay da Bahia. Eles argumentam que o Congresso Nacional foi omisso ao não legislar sobre a criminalização da homofobia e, por isso, caberia ao STF a decisão sobre o assunto. Afirmam também que a discriminação da comunidade LGBT+, na sociedade, tem impedido seus indivíduos de exercerem livremente seus direitos. Por outro lado, líderes religiosos dizem que a criminalização poderia representar uma violação à liberdade de credo, uma vez que há religiões que se posicionam de forma contrária à homossexualidade. Dos 11 ministros da corte, 4 já votaram favoráveis à criminalização da homofobia, sendo Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Vale lembrar que Celso e Fachin são relatores das duas ações em julgamento.
Obrigada, Natália. Agora o Gabriel também volta para falar sobre a liberação de verbas do MEC. É isso mesmo, Gabriel?
É isso, Jennifer. O Ministério da Economia, por meio do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, anunciou uma liberação de verbas para o Ministério da Educação, no valor de R$1,587 bilhão, e também para o Ministério do Meio Ambiente, no valor de R$56 milhões. Os valores servem para recompor contingencionamentos anteriores. Anteriormente, o governo federal anunciou um bloqueio de R$29,7 bilhões em despesas previstas para o ano de 2019, sendo R$5,8 bilhões na educação. Além disso, no início de maio, uma portaria do governo retirou mais R$1,6 bilhão da pasta para serem utilizados em outros ministérios, valor que está sendo recomposto nesse momento. O secretário, quando questionado por repórteres, não confirmou se a verba recomposta fruto da pressão oriunda dos recentes protestos contra a diminuição de orçamento do MEC. Os recursos vieram da chamada reserva de contingência, uma margem de dinheiro guardada por precaução para cumprimento da meta fiscal. Além dos repasses aos ministérios, o valor de R$1,643 bilhões, o governo utilizou R$2,16 bilhões para compensar a perda de arrecadação de impostos. Ainda restam R$1,562 bilhões na reserva de contingência. A decisão foi anunciada por Valderi Rodrigues logo após outro comunicado significativo. A previsão de crescimento do PIB em 2019, feita pelo Ministério da Economia, baixou de 2,2% para 1,6%, ainda acima da expectativa mais otimista do mercado financeiro, de 1,24%. Por isso, o anúncio da recomposição de verbas para a educação e meio ambiente pegou analistas de surpresa, pois um crescimento menor da economia acarreta uma receita menor do que o previsto com impostos, como citado anteriormente. É isso aí, Jennifer, com você de novo.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
É isso aí, agora com cultura, o nosso repórter Gustavo Almeida vai falar um pouco sobre a edição ilustrada do Brás Cubas. Explica isso aí pra gente, Gustavo.
É isso, bom dia, ouvintes, bom dia, Jennifer. A recém-criada editora Antofágica vai criando seu catálogo com uma proposta muito interessante. Após lançar em abril sua edição do conto de Franz Kafka, A Metamorfose, eles seguem nos planos de lançar clássicos da literatura misturados com ilustrações e outras formas de intervenções criativas, dessa vez juntando dois mestres. Em 1942, Cândido Portinari ilustrou mais de 80 dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos maiores livros de Machado de Assis. A obra original foi leiloada 2 anos após ser feita por Portinari e, pela primeira vez, estará em uma edição comercial juntamente ao texto de Machado. A data de lançamento está marcada para julho, então ficamos no aguardo. É com você, Jennifer.
Obrigada, Gustavo. Saindo agora da literatura, indo para o cinema, o nosso repórter Juarez Henrique vem trazer sobre um filme que lançou aí semana passada. É isso mesmo, Juarez?
Isso aí, Jennifer. Bom dia, ouvintes. Aqui estou falando sobre a Bola de Pelos Amarela, de Bochechas Vermelhas, está de volta. Ele mesmo, nosso querido Pikachu. A adaptação do jogo Detetive Pikachu chegou nas telinhas do cinema no início de maio. O live action conta com a história de um jovem unindo forças com o Detetive Pikachu para desvendar o mistério por trás do desaparecimento do seu pai, perseguindo pistas pelas ruas de Raim City. A dupla dinâmica logo descobre uma trama desonesta que representa uma ameaça ao universo Pokémon.
Obrigada, Juarez. Agora, a Maria Clara vem falando sobre um evento que vai rolar em Cabo Frio. Conta aí, Maria Clara.
É isso, Jennifer. Um evento de música inspirado nos Beatles será realizado a partir das 18 horas desta sexta-feira, no dia 24 de maio, na Praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A programação é gratuita e garante levar muito rock and roll até o domingo do dia 26. O Cabo Frio Beatles and Rock contará com 5 bandas que irão tocar os principais clássicos dos Beatles, além de apresentações de dança, área kids e food trucks. É com você, Jennifer.
Obrigada, Maria Clara. Obrigada aos ouvintes. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Fiquem ligados na nossa programação. Eu sou Jennifer Cavalcante para a Audioativo.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.